Aproveitar que a gente está aqui, já deixo ela dar uma palavra logo para vocês. Amém?
Amém. Tem sido um tempo muito glorioso para as nossas vidas estarmos aqui nesse país e temos a oportunidade de juntos podermos adorar o Senhor. Porque nós temos que reconhecer a importância de estarmos juntos adorando o Senhor. A palavra do Senhor diz que os mortos não o adoram. Então, se temos vida, vamos gastar a nossa vida adorando ao Senhor. Amém? Estamos aqui para adorá-lo, para engrandecê-lo. E a gente fica assim, né, adorando ao Senhor. E da quarta-feira que nós tivemos aqui, houve a ministração do louvor, que venha o teu reino. E hoje também a ministração do louvor, que venha o teu reino. Nós, como igreja do Senhor. Nós, como filhos de Deus, estamos clamando que venha o reino do Senhor Jesus, que venha o reino do Senhor para a nossa terra, que venha o reino de Deus para a nossa vida. Mas para que o reino de Deus possa estar na nossa vida, para que nós possamos usufruir e viver todo o reino de Deus, precisamos de posicionamentos com o Senhor. Não tem como a gente cantar, adorar o Senhor, mas na nossa vida diária não nos posicionarmos para que o reino do Senhor possa valer, possa produzir efeito na nossa vida. Nós precisamos, todo reino tem regra, e no reino de Deus tem regra. A regra do reino de Deus está estabelecida na Bíblia. Nós não podemos querer o reino de Deus, mas não obedecer à palavra do Senhor. Para que o reino de Deus possa estar na nossa vida, para que a gente possa viver o reino de Deus, precisamos posicionamento de obedecer ao Senhor. Não adianta virmos à casa do Senhor e na nossa vida diária, lá em casa, de segunda a sexta, não vivermos uma vida de obediência. E o reino de Deus também, ele precisa ser vivido por fé. Não adianta querer viver o reino de Deus e sermos racional. Não adianta queremos viver o reino de Deus e olhar as circunstâncias na nossa vida e essa circunstância ditar a regra da nossa vida. O que tem que ditar a regra da nossa vida é o que a Bíblia diz a respeito de nós. É o que a Bíblia tem falado para os filhos de Deus. É o que a Bíblia tem falado para a igreja do Senhor Jesus neste tempo. É isso que vale para a gente. É vivermos por fé. Quando a palavra do Senhor diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Diariamente somos confrontados para andar por fé. Andar por fé. Andar por fé é um desafio para cada um de nós. Não existe outro meio. O único mecanismo que o Senhor deu para cada um de nós é a fé. É o nosso relacionamento com Deus. É com fé que rompemos. É com fé que avançamos. É com fé que implantamos o reino de Deus. É com fé e obediência que vivemos o reino de Deus nas nossas vidas. Amém? Somos desafiados, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, a viver por fé. Amém? E viver por fé é desafiador. Não é simples, não é fácil, não é verdade? Não é fácil viver por fé, porque os nossos olhos naturais estão vendo coisas. As situações estão dizendo outras, mas a palavra do Senhor diz outras a respeito de nós. E o que que nós vamos decidir? Viver por fé. Obedecer e viver por fé. Obedecer e viver por fé. E adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor todos os dias. Adorar ao Senhor é um estilo de vida. Adorar ao Senhor é reconhecer que só tem um digno de ser adorado. Adorar ao Senhor é se render ao Senhor. É não se render às situações da nossa vida. Não, não. Temos um Deus soberano que é maior, que é suficiente e é digno de ser adorado. Amém? E obedecer. Olha, eu estou com vontade de fazer isso, mas a palavra do Senhor diz que é para mim fazer aquilo, e é aquilo que eu vou fazer. Amém? As circunstâncias estão querendo me prender, mas o Senhor está me convidando para avançar, para conquistar, para ir avante. Então, o que que eu faço? Eu quebro as correntes que estão me prendendo e vou caminhar por fé. Isso é viver o reino de Deus. É no nosso dia. dia a dia que nós vivemos o reino de Deus e nós não podemos abrir mão de viver o reino do Senhor. É tempo, é chegado o reino de Deus. E vamos todos os dias falar ao Senhor, Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino na terra como é no céu, amém? É tempo de bombardear a terra com aquilo que está no céu. É o reino de Deus que é eterno. E nós, como filhos do Senhor, vivermos esse reino. Amém? Olha, muito feliz por estar aqui. Assim, muita liberdade, assim, uma paz. Algo muito especial nesse local. Amém? Muito especial, muito especial. Amém? Muito especial, amém.
Deus é bom. Aleluia. Jean já me deu a dica aqui do púlpito. Ele disse que balança, mas não cai. Amém, amados. Gessi está dizendo que ela se sente muito à vontade aqui. E realmente é isso que nós estamos. Nós estamos nos sentindo muito bem, muito à vontade aqui. Eu disse para Jean que eu tinha uma expectativa com relação a ele. Eu tinha muita vontade de estar junto, conhecê-lo, de estar perto. E ele falou, tomara que eu não frustre essa expectativa. E realmente não frustrou, pelo contrário, já, tá? Assim como a rainha de Sabá falou, né? Estou aqui para dizer da mesma forma. Excedeu. Foi além daquilo que a gente imaginava. Porque a gente viu história. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Se vocês querem ir mais além na sua vida de relacionamento com Deus, alinhe-se com esse casal de pastores. Vivam uma vida verdadeira de honra, de fidelidade à liderança de vocês. Entendo uma coisa com todo carinho que eu vou falar para vocês. Tá? Igreja se desfaz. Todo mundo que hoje está aqui, amanhã pode virar as costas para ele, para outro ministério, para outro lugar. Irmãos, por mais que a gente ame, como pastores, a gente vive essas coisas. Pessoas que estão juntinhos com a gente, daqui a pouco não estão mais. Mas preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Aliança, fidelidade, honra, são linguagens do céu. Para onde a gente vai? É muito lindo quando alguém pode dizer, eu estou há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, com esse pastor, com essa pastora, com esse ministério. Dificuldades todos nós temos, irmãos. Mas tem alguma coisa aqui que é muito especial que eu gostaria que você valorizasse. História e fidelidade à paternidade. História e fidelidade à paternidade. É algo, irmãos, que agrada o coração de Deus. E muitos de nós, às vezes, chegamos à igreja, participamos de uma igreja, mas nós não valorizamos essas coisas. Como alguém que está, às vezes, querendo simplesmente respirar, sabe, aquele afogado que está desesperado, querendo respirar, chegamos, às vezes, na igreja, sim, querendo respirar, e a primeira pessoa que chega, normalmente é o pastor, a gente mete a mão na cabeça e empurra ele para baixo para poder respirar. A gente empurra a cabeça da pastora, dos filhos do pastor, a gente empurra eles para baixo porque a gente quer respirar. Ouça, irmãos, mas depois lembre-se que foi com a cabeça deles que vocês foram livres de morrer. Precisamos compreender o que é fidelidade, o que é honra a um casal de pastores. Sabe por quê? Porque um casal de pastores, uma família pastoral, começa uma igreja em qualquer lugar. Se eles saírem daqui, forem para o Porto, lá eles começam uma igreja. Se saírem do Porto, forem para Santander, forem para onde for, voltar para o Brasil, ali eles começam uma igreja. Vocês estão entendendo? Por isso é que os filhos devem valorizar os pais espirituais que têm. E pai espiritual que quer ver filho crescer, não permite que o filho viva na mesmice. Estou vendo o apóstolo Jean desafiando vocês a estarem na escola com o apóstolo Eric. Somente pessoas que pensam grande podem levar você a ser grande amanhã. Se você tem líderes que pensam grandes, que são fiéis aos seus pais espirituais, são pessoas de caráter, de honra, essas pessoas podem levar você a um lugar que você nunca imaginou chegar. E apóstolo Eric está conosco em Cabo Frio já há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Ele foi para começar na escola de ativação profética e começou a escola de ativação profética em 4 lugares no Brasil. E eu disse, eu quero em Cabo Frio. Eu quero. Porque a primeira vez que eu ouvi falar do apóstolo Eric, irmãos, deixa eu dizer para os irmãos, eu fiquei com um pé atrás, outro na frente. Foi o apóstolo Luiz Escultore que ligou para mim e falou assim, Gisier, tem um profeta que vai estar em nossa igreja, você quer que ele esteja aí com você? Eu falei, eu não quero saber dessa história de profeta na minha igreja. Alô, irmãos? Está entendendo? Nós criamos barreiras dentro de nós e, às vezes, essas barreiras têm legitimidade. Mas preste bem atenção, se você tem uma paternidade, se você tem uma liderança e você precisa confiar nessa liderança, querido, é a voz de Deus para a tua vida. É boca de Deus para falar para você. Ele está desafiando você, o apóstolo Eric, a estar conosco. E aí eu vou dizer para os irmãos, olha, irmãos, nós temos vivido tempos de rompimento poderosos em nossa vida. É um tremendo homem de Deus e vocês vão aprender muito com ele no tempo em que eles puder estar aqui com vocês. Aproveitem. Com relação a investimento, ouça bem o que eu vou falar para você. Não há crescimento no reino se não houver despreendimento. É exatamente naquilo que te limita que Deus quer que você rompa. Aquilo que você tem dificuldade, irmão, se você tem dificuldade de ofertar, é exatamente aí que Deus quer que você rompa. Se você tem dificuldade, sabe, de abrir teu coração para alguém e pedir perdão, é exatamente aí que Deus quer que você rompa. Se você tem dificuldade, querido, de fazer a casa do Senhor, é exatamente aí que Deus quer que você rompa. Pastor, eu nunca vou pegar num microfone. É aí que Deus quer que você rompa. Você está entendendo? Precisamos fazer rompimentos em nossa vida. Porque o inimigo sabe como nos cercar e nos prender, nos atar e nos impedir de chegar onde Deus quer que a gente chegue. Amém, amados? Acho que agora eu vou poder pregar. Abra sua Bíblia. Livro de 1 Reis. Primeiro Reis, capítulo 17. E, assim, deixa eu declarar algo para vocês. Durante 6 anos, nós estivemos num lugar muito parecido com esse aqui. E talvez esse seja por isso que você se sentiu muito à vontade. Eu dizia que era a caverna do Batman. Porque era assim mesmo, tinha um corredorzinho assim. E aí, quando chegava no fundo, ninguém sabia o que tinha, né? Tinha um salão bonitinho assim, todo preparadinho. Vocês estão de parabéns, porque tudo aqui é feito com carinho, é visto que vocês têm um zelo pela casa de Deus, pelo lugar de reunião para o Senhor. Esse lugar, irmãos, é o lugar de vocês. Sabe? É a casa do Senhor de vocês. Então, assim, tem que ser esse lugar gostoso, tem que ser esse lugar onde você tem prazer de estar, tem prazer de vir, tem prazer de se reunir, de se relacionar. Olha, é algo muito tremendo. Agora, deixa eu dizer algo para vocês. Isso aqui é muito bom, mas Deus vai tirar vocês daqui. Vai chegar o momento. Isso aqui está muito gostosinho, um lugar aconchegante, mas ouça, há um desafio para vocês, lá fora esperando por vocês. Há um desafio lá fora esperando por vocês. E quando nós cremos nisso, sabe o que é que nós fazíamos nos domingos pela manhã? Tínhamos reuniões domingo de manhã. E saíamos todos nós da igreja e íamos para a frente, para um imóvel enorme que tinha na frente. E nós saíamos todo mundo e botávamos a mão no muro. E ficávamos lá, é uma área enorme de esquina, e ficava todo mundo com as mãos no muro. orando, dizendo: Deus, dá-nos esse imóvel, Senhor, nós queremos esse imóvel, Senhor, dá-nos esse imóvel. E as pessoas passavam de carro e diziam assim: seus doidos, seus malucos, vocês estão fazendo aí? Nós não conseguimos, às vezes, pagar o aluguel. R$ 1.670 hoje significa o quê? Uns 600 euros era o aluguel que nós pagávamos. E Deus nos deu um imóvel de R$ 4 milhões e nós pagamos 800 mil. E eu hoje, amados, hoje, vou dizer para os irmãos, nós temos um imóvel construído e pago no centro de Cabo Frio que hoje vale mais de R$ 8 milhões. Um dos melhores imóveis de Cabo Frio. E eu quero declarar isso sobre a vida de vocês. Vocês vão viver o mesmo milagre aqui em Portugal. E isso para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Para que haja sinal e símbolo em uma cidade da atuação plena na vida de um povo que creu no Senhor. E quer que eu diga para os irmãos, não fizemos isso porque tínhamos dinheiro, irmãos. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. A nossa igreja é conhecida em Cabo Frio como a igreja de gente rica. Porque tudo que fazemos, fazemos com muita excelência. A primeira obra que fizemos no salão onde nós estávamos foi a igreja das crianças, porque temos uma igreja só de crianças. Temos pastor de crianças, temos ministros de criança, temos tudo para criança. Porque eu me converti com 9 para 10 anos de idade, eu valorizo muito criança. Criança na casa do Senhor tem um valor para mim muito grande. E aí, amados, nós fizemos a igreja das crianças e ficou muito bonita, ficou muito legal. E aí fizemos os banheiros da igreja. Eu vou dizer para vocês, vocês gostam de ir no banheiro de aeroporto? Hein? Vocês gostam de ver um banheiro bonito? Vocês gostam de chegar num shopping, chegar num lugar, encontrar um lugar bonito? Sim ou não? Hein? Por que a igreja do Senhor tem que ser diferente? Fizemos o melhor banheiro, hoje fizemos o melhor salão. E o nosso salão é muito lindo, é um lugar muito lindo. Nós tínhamos um imóvel, nosso salão total era 200 metros quadrados. E o nosso salão hoje é um salão de 600 metros quadrados, com mais um prédio de 2 andares do lado, com mais um estacionamento do lado de fora. Ouça, eu costumo dizer que se Deus nos desse somente o estacionamento do lado de fora, nós já estaríamos felizes da vida. Mas Deus nunca faz algo limitado. Ele sempre vai além. Você está entendendo, querido? Agora, ouça bem, tudo isso é por quê? Porque pessoas creram. Não tinha ninguém rico na igreja. Tinha sim, os valentes do Gesié, o pessoal dizia. São os valentes de Gesié, a mesma coisa dos valentes de Davi. Só chegava gente endividada, irmão. Só chegava gente quebrada, irmão. Só chegava em casamentos bagunçados. Eu falei, Jesus, a gente precisando. E o Senhor manda essa turma para cá, Senhor. Mas olha só, vou dizer para vocês, são esses que foram restaurados. São esses que foram transformados, tiveram suas vidas completamente mudadas. Hoje são ricos, sim. São ricos financeiramente. Muitos hoje são donos, sabe, de patrimônios tremendos. Isso, amados, de alguns poucos anos para cá. 5 anos para cá. Coisa assim. Tem um filho que eu estava contando para o apóstolo Estevão. Que ele pastor, o que eu vou fazer da minha vida? Olha a situação que o camarada estava. Ele trabalhava de gerente numa loja e o patrão foi montar uma outra loja e pediu a ele se ele tinha talão de cheque, talonário de cheque, é isso mesmo, isso aqui? Talões de cheque, porque o nome dele não estava limpo e ele precisava de um outro nome. E ele, coração, entregou um monte de cheque para o patrão. O patrão detonou com o nome dele, irmãos. Faliu, quebrou. Tinham 3 lojas, sobrou uma lojinha pequena. Dessa lojinha pequena, ele falou, meu pai, o que eu vou fazer? Eu falei, você crê no negócio? Ele falou, creio. entra você e tua esposa para dentro desse negócio. E ficam lá. E vocês vão pagar toda a dívida. Eles tinham 25 mil reais de dívida, mais toda a dívida da loja ia para mais de 70 mil reais. Eles entraram, pagaram tudo. Meses depois, meu pai apareceu uma outra loja. Apareceu outra, vamos lá ver essa loja. Não, não é essa. Deus vai te dar uma outra melhor. Apareceu uma outra, muito mais cara, enorme, grande, no centro da cidade, de frente mesmo para um dos mercados fortíssimos que tem. Eu disse, é essa aí. E ele comprou a loja. Mas como é que vamos fazer? Entra. Pagou a loja. Apareceu uma outra, numa outra cidade. Eu disse, pega a loja. E ele comprou a outra loja. Isso, amados, assim, 6 meses, 1 ano. Logo depois apareceu uma outra, numa outra cidade maior ainda, uma loja maior ainda. E eu disse, meu filho, entra por essa porta. E ele entrou. Ouça uma coisa que eu vou falar para você. Milagres continuam a acontecer. Só param quando não existe alguém ousado para levar você a crer e não existe uma resposta da sua parte. Se houver alguém ousado que crê no Senhor, que não está fazendo barganha não, tá, irmãos? Que não está enganando, iludindo ninguém não, mas que tem história, tá entendendo? Não é andarilho que está por aí passando, tem história. Alô? Onde você conhece a filha? Você conhece a filha do apóstolo Jean? Mais velha? Você conhece a filha mais nova? Vocês já comeram com eles? Vocês sabem onde eles moram? Hã? Alô? Está entendendo o que eu estou dizendo? Não são andarilhos, não estão por aí, não são aventureiros que chegam para poder contar uma história para vocês, não estão aqui. São boca profética, são pessoas que têm vida, têm história com vocês. É necessário crer, querido, e uma vez que crer, vocês vão ver milagres constantes na vida de vocês. Compreende? Vão ver milagres constantes. E é assim que a gente vive. Cabo Frio, nós vivemos constantemente milagres. Hoje nós compramos uma área, 22 mil metros quadrados, para podermos fazer o nosso lugar de retiro. E compramos como? Diga comigo assim, sem dinheiro. Olha para o teu irmão, diz para o teu irmão, aquilo que você menos precisa é de dinheiro. Você precisa crer. Não compramos aquele imóvel com dinheiro. Fizemos 91 dias de adoração. Quando nós entramos para o imóvel, demos 30 mil de sinal, fizemos 91 dias de adoração. Vamos, agora eu vou jejuar, entrei num período de jejum, falei, eu só vou parar de jejuar quando pagarmos o restante da entrada. Era 100 mil reais, faltava 70. E aí, amados, o que acontece? Eu pensei, 30 dias, né? Vamos assinar a escritura. Passou os 30, 60, 90 e nada de assinar a escritura. E eu já estava igual um palito, só tinha a cabeça. Orelha e nariz, a única coisa que sobrou. E aí, amados, chegou o momento, amados, e Deus nos deu e nós pagamos. Só tem um detalhe, nós fizemos 91 dias de adoração e falamos, vamos fazer uma campanha e no final você vai trazer a tua oferta. E aí o povo todo foi junto, né, irmãos? Né? O povo vai junto com a gente. E aí chegou no dia, pastor Jorge Santos lá tocando, a gente fazendo aquele encerramento, e aí eu comecei a pregar, não preguei tanto, preguei bem mais curtinho, mas a hora que eu estou terminando de pregar, o Espírito Santo falou comigo e disse, tem um monte de gente aí que está só esperando esse momento da oferta, porque estão dizendo, tudo isso foi feito por causa da oferta. Aí eu falei, ah, é? Amém. Falei, você já está com a tua oferta? Chegou o momento de ofertarmos? Pega a tua oferta e agora apresenta ao Senhor. Oramos, apresentamos a oferta ao Senhor. Falei, agora só tem um detalhe. O Espírito Santo falou comigo que há pessoas aqui que estavam esperando esse momento, como que dizendo, sabia que tudo foi feito por causa desse momento. Ouça o que eu vou te dizer, Deus não precisa do teu dinheiro. Você vai fazer algo agora. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Aí eles abraçaram um outro. Abraçaram ao outro. E eu disse, pega a tua oferta e entrega para o teu irmão que está do teu lado. Jesus poderoso! Foi uma quebradeira, gente chorando, porque entrou dinheiro para pagar todas as dívidas, entrou tudo, outros desesperados, tem que pagar o imóvel, como é que vai ser esse negócio agora? E aí, irmãos, e aí Deus falou comigo algo poderoso. Deus disse para mim, você hoje deu um tapa na cara de Mamom. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de uma bênção. É o Senhor que nos abençoa. Está entendendo, irmãos? Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira eu recebo um casal de missionário da Índia. Recebemos um casal de missionários da Índia. Eles vieram, ministraram, terminaram de ministrar. Eu ministrei uma oferta e aí veio o povo todo, ofertou. O povo ofertou, Deus falou comigo, nem toca na oferta. Nem conta. Pega tudo do jeito que está, entrega tudo para eles. Foi assim que nós pagamos o imóvel, irmãos. Vivendo milagre após milagre, todos os dias. Todos os dias. Todo mês, começava o mês, não tinha dinheiro para pagar. Eram 20 mil reais que pagávamos por mês, 10 prestações de 20. Uma prestação de 120 mil, mais 5 de 20 e depois mais 2 prestações de 150 mil. Só que elas eram corrigidas. Todo mês tinha correção. Todo mês. A prestação de 120 mil, para você ter ideia, nós pagamos 132 mil reais. Foi a prestação. Sabe quem pagou? Sabe quem pagou? Um grupo de gente igualzinho a vocês, assim, ó. Nossa igreja não tinha mais de 200 pessoas. Foi o grupo que pagou. Sabe como pagou? Pessoas tiravam o salário do mês inteiro e ofertavam. 13º todinho, pastor, meu 13º já está todo comprometido com a igreja. Está entendendo, irmãos? Pessoas que creem. Vão mais além. Abra sua Bíblia, então. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17, verso 8, diz a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, porque ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou, se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão, na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e vamos morrer. Elias lhe disse, não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa por muitos dias. Amém? Você pode dar glória a Deus? Irmãos, diz a palavra do Senhor que era um tempo de seca, irmãos. Diz a palavra do Senhor que Deus havia ordenado através de Elias que não chovesse. E era um período, amados, onde estava faltando água. Era um período que, por causa da falta d'água, também não tinha o que comer. Era um período, amados, que essa mulher está vivendo agora de escassez tremenda na sua vida. Só tem um detalhe. Eu costumo dizer que Deus, ele é bom. Ele está sempre de bom humor e ele tem todo o poder, não é verdade? E aí, amado, o que acontece? Deus diz para Elias: olha, vai agora para Sarepta, que pertence a Sidom, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Ah, irmão, Deus falou, amém? Mas quando você chega lá, você vê que a mulher, irmãos, ela tá nas últimas. Ela não tem condições de sustentar ninguém. Ela não tem condições de ir mais além, amados. Ela está preparando a sua última refeição. Na visão dela, irmãos, o que ela tem é só para aquele momento. É para comer e morrer. Alô, você está comigo? Só tem um detalhe, irmãos. Deus falou. Quando Deus fala, irmãos, preste bem atenção, ele já enxerga tudo pronto, porque ele não tem limites de tempo. Ele é eterno, irmãos. Então, o que ele revela, para ele já aconteceu. Não é que Deus mentiu, não. Ele já sabia do fato ocorrido. Ele já tinha a coisa como verdade. Alô, quando Deus fala alguma coisa para você, é porque ele já tem aquilo como verdade. Para você e eu, amados, temos a dificuldade do tempo. E nós temos que esperar. Para Deus já está pronto. O grande problema, irmãos, é olharmos para a situação e como é que vai ser o cumprimento disso em relação ao tempo. Porque o que eu estou vivendo no momento, irmãos, é o que eu preciso. E é exatamente aí, amados, que a maioria de nós nos perdemos. Porque nós apenas olhamos para o momento e não conseguimos enxergar o amanhã. Você está comigo? O que acontece, irmãos, é que aquela mulher, ela não conseguia enxergar a grandiosidade daquilo que ela tinha. Ela somente enxergava como sendo algo insignificante, algo pequeno. Mas o que Elias pede primeiro para aquela mulher? Você reparou a leitura do texto? Qual foi o primeiro pedido que Elias faz para aquela mulher, irmãos? Hein? Ele não pediu o que comer, irmãos. Ele pediu o que tinha de maior escassez no momento. Ele pediu água. E vocês prestaram atenção que aquilo que realmente tinha maior escassez no momento, ela de imediato foi pegar? Alô? O que tinha maior escassez, ela havia uma prontidão para responder aquilo que o profeta queria. Porém, quando chegou no momento, amados, de pedir o alimento, ela agora olha para o filho e, com um instinto materno, com aquela coisa de dizer assim: não tem condições de dar para outro, não tem condições de repartir aquilo que é a última refeição para mim e para o meu filho. Ela expõe toda a sua fragilidade e tudo que estava no seu coração. E Elias toma uma posição, que é a posição de alguém que está alinhado aos céus. Uma liderança que quer ver os seus filhos crescerem não pode titubear ao enxergar as dificuldades deles. É exatamente aí que Deus quer que eles rompam. E o que acontece? Elias diz para aquela mulher: vai, faz o que você está dizendo, mas primeiro faz um bolo pequeno para mim. O que Elias estava fazendo, irmãos? Preste bem atenção.
Oferta de manjares significa oferta do produto da terra. Manjares significa aquilo que a terra produz. A terra produziu alimento e ela tem a farinha para produzir um bolo que vai trazer para ela e para o filho. Mas agora, quando ela separa desta especiaria e traz primeiro um bolo para o profeta, ela está valorizando em primeiro lugar o reino de Deus. Alô? Ela está valorizando em primeiro lugar um homem de Deus. Ela está valorizando em primeiro lugar um profeta do Senhor. Ela está valorizando em primeiro lugar os princípios do reino. E agora, irmãos, quando ela toma essa atitude de separar o primeiro, ela quebra no mundo espiritual a barreira que a impedia de prosperar. Ela quebra no mundo do espírito todas as barreiras que foram colocadas ao redor da sua vida, que estava levando ela a definhar, levando ela a simplesmente enxergar a morte como a sua última solução. Preste bem atenção. É exatamente aí que Deus quer produzir um rompimento poderoso em cada um de nós, irmãos. E quer que eu diga para os irmãos? Isso é diário. Alô? Quer que eu diga para os irmãos? Você nunca vai vencer Deus no dar. Deus vai sempre te desafiar a fazer algo que vá além daquilo que você acha comum, normal, racional, que você acha que é o padrão. Deus vai querer que você vá além. Essa mulher não entendia algo, mas ela se alinha. Preste bem atenção. Ela não entendia algo, mas ela se alinha. Talvez você não entenda algo, mas deixa eu falar algo para você. Os céus estão trabalhando. Os céus estão trabalhando. Os céus estão trabalhando. Os céus não pararam de trabalhar. Deus diz para Elias: eu ordenei a uma viúva. Aquela viúva não sabia de nada. Alô, irmão, você está entendendo? Eu ordenei a uma viúva que te sustente, mas ela não sabia de nada. Ela está ali na porta da cidade, preparando, ali pegando uma lenha para fazer um bolinho. Alô, querido, mas tem um homem que está passando. Há um caminho que Deus traçou. É um caminho de milagre, irmãos. E ela não sabe, mas ela está nesse caminho de milagre. Ela não sabe, mas ela está nessa trajetória. Aquele homem está passando e algo vai acontecer na vida dela, algo vai acontecer na casa dela, que ela não sabe, irmãos. Ouça bem, você está numa igreja, irmãos, e Deus tem traçado um caminho de milagre para a vida desse casal, para a vida dessa família. E você, querido, você é essa pessoa que está aí passando, sabe? Você está aí nessa trajetória de milagre, irmãos. Há uma trajetória de milagres traçada pelo céu. E você, ouça, você e a tua casa estão nessa trajetória. Você e a tua casa estão nessa trajetória. E eu quero declarar algo sobre a tua vida. A partir do momento em que você e a tua casa se renderem aos planos de Deus, se ouvirem a voz de Deus através dos profetas que Deus tem colocado na vida de vocês e se alinharem aos céus, milagres vão acontecer de sobrenaturalidade. Será algo poderoso na tua vida constantemente. Diz a palavra do Senhor, amados, que a farinha não acabou. E o azeite da botija não cessou até o dia em que o Senhor fez chover sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Isso é muito legal para mim e para você hoje, que conhece a história. Agora escuta bem. Ela não conhecia, não. Escuta. Na hora em que o pastor pediu, dá primeiro para mim. Alô? Se o pastor hoje pede a você, separa as primícias da tua renda e entrega primeiro para mim, o que que você vai pensar? Separa o teu dia de trabalho e entrega primeiro para mim, o que que você vai pensar? Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha situação. Ouça, Não mudou a história. O Deus continua o mesmo, ele continua trabalhando as rotas de milagre, ele é ele quem faz, e você está nela. Cabe a você, querido, compreender ou não. Cabe a você se posicionar ou não. Quem vai contar a tua história amanhã? Você. É você. Hoje, chegar aqui para você e contar, eu posso passar o dia inteiro com você, contando histórias de milagre, contando rompimentos poderosos que Deus nos levou a fazer, contando coisas, irmãos, que eu vou dizer para você assim, você diz assim, mas apóstolo, como pode? Eu vou falar para você assim, só para você poder entender. Hoje, nós só estamos aqui em Portugal por causa de rompimento, irmãos. Todo tempo eu estou vivendo desafios financeiros. Pastor, não estava sobrando quando o senhor veio para cá? Nós nunca fizemos nada porque estava sobrando. Deixa eu te dar um segredinho. Você quer crescer com Deus? Viva sempre nos teus limites. Você quer crescer com Deus? Seja essa pessoa primeira a ofertar, primeira a se envolver, primeira a se dar. Ninguém em nossa igreja já venceu a gente no dar. Alô? Quando fomos comprar o imóvel, nós tínhamos um imóvel, 600 metros quadrados, na cidade vizinha de São Pedro da Aldeia. Reunimos a família, eu, a Gessi, as duas crianças, 26 e 24 anos hoje. Crianças, nossas crianças. Reunimos. E aí, amados, falaram, olha só, nós queremos ofertar o nosso terreno. O que vocês acham? E os dois imediatamente, pai, oferta! Pai, oferta! E ela imediatamente, vamos ofertar. E ofertamos. 300 mil reais valia o terreno na época. Foi. Alô? Continuamos a ofertar. Quer que eu diga para os irmãos? Foi o que sobrou das nossas lojas, aquele terreno, e sobrou a nossa casa, dos nossos comércios que tínhamos. Sobrou a nossa casa. Nós vendemos nossa casa agora recentemente. E aí, amados, começamos a fazer obra na igreja e obra no sítio. E aí o que acontece? Acabou o dinheiro, não tinha dinheiro. Qual o dinheiro que tem? O dinheiro da casa. Começa aí. E foi. Hoje não tem mais nada. Meu filho vira para a gente e diz assim, pai, era necessário ir tudo. Era necessário que tudo aquilo que fazia parte de um outro tempo na nossa vida fosse tudo, porque agora nós estamos vivendo um outro tempo. Um belo dia estou eu lá, né, ministrando, e está vindo meu filho para entregar o dízimo e a oferta dele de primícia. Nossos filhos são dizimistas, são primicianos. São ofertantes de primícia. Nossos filhos compreendem o valor de tudo isso, e vivem isso intensamente. E aí está ele lá, e depois eu disse para minha esposa, eu falei, isso é sinal de que o nosso Deus é o Deus deles. O nosso Deus é o Deus deles. Preste bem atenção. Deus quer que você viva um rompimento poderoso na tua vida. Deus quer te levar a níveis cada vez maiores. Pastor, mas o que, que financeiramente isso significa? Financeiramente significa, querido, que você se alinha aos céus e você honra a Deus na terra com o que você tem, porque o lugar para onde você vai, Jesus foi preparar ruas de ouro, mansões celestiais. O que o Senhor foi preparar não tem valor, não tem limite. Essa terra não compra, não há condições financeiras de você adquirir. nenhum metro quadrado sequer nos céus. Você está entendendo? No entanto, querido, se você valoriza a Deus nessa terra a níveis cada vez mais altos, o Senhor, Ele se alegra contigo. É a tua forma de adorar a Ele, reconhecer Ele diante dos homens. Alguém diz assim, mas por que que tem que ser financeiramente? É exatamente o contrário, a pergunta deveria ser. É por que que não pode ser financeiramente? Está comigo? Diz a palavra do Senhor que Jesus vinha andando sobre o mar. E de repente, irmãos, os discípulos gritaram. Os discípulos gritaram porque eles enxergaram que era um fantasma que estava chegando ali. E de repente, amados, Jesus disse, não temas, sou eu. Você conhece a história, sim ou não? Você conhece a história? Aí diz a palavra do Senhor que um afoito lá, hein? Um afoito meio desavisado, ele toma uma postura meio doida e ele diz assim, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Amém? Uau! Você tem mar aqui perto, sim? Tem rio aqui perto, hein? Você já entrou naquela barca ali que faz aquela travessia ali, não já? Hã? Você já parou para pensar o que é o camarada sair de dentro de um barco e começar a andar em cima das águas? Você está entendendo? Irmão, alguém diz assim, pastor, mas ele afundou, pastor. Foi? Ele afundou. Mas ele foi o único a quem Jesus estendeu a mão, colocou de pé e voltou andando com ele sobre as águas. O barquinho foi lá onde Jesus estava a pegar, socorrer Pedro e Jesus lá que estavam afundando. E veio andando. E os outros, irmãos? Sacode o teu irmão, diz para o teu irmão assim. E os outros? E os outros? Os outros não viveram. Os outros não tiveram a mesma experiência. Os outros não experimentaram aquilo. Sacode alguém, olha com um olhar de profeta para ele assim, e diz para essa pessoa assim, você pode viver uma vida de barco ou uma vida de fé. Você escolhe qual vida você vai viver. Aquela mulher, ela podia escolher naquele momento da vida dela. Ela podia escolher simplesmente dizer, Elias, você é um charlatão. Elias, o que você quer é só o meu dinheiro. Elias, o que você quer é comer do pão. Elias, o que você quer é se aproveitar de mim. Ouça uma coisa que eu vou falar para vocês, irmãos. Há uma teologia mentirosa, maligna, que se alastrou pela igreja, que é a teologia da prosperidade. Que é a teologia que fala que o crente ele está acima de tudo para conquistar tudo, para vencer em tudo, e não fica doente, ele não tem problema, ele ganha dinheiro a qualquer custo, ele bota o pé na casa do vizinho e diz, essa casa agora vai ser minha, porque aonde estiver a planta do meu pé, será minha. Você está entendendo? É maligno, irmãos. É maligno, é destrutivo. Porque destrói a fé verdadeira, simples e genuína. Mas há uma teologia, que é a teologia da miséria e da pobreza, que é o outro extremo. E essa tem tomado conta da igreja e tem impedido que a igreja viva feliz. Porque cada dia que Deus operar um milagre na tua vida, vai ser um degrau a mais de outros milagres que serão operados. O que Deus quer é que você viva constantemente essa dinâmica do reino, onde você crê, você se dá, você se envolve e você vê Deus operando, e você se dá mais, e você vê Deus operando, e você se entrega mais, e você vê Deus operando, e isso não para. Ouça, diariamente um milagre precisa acontecer na tua vida. Ouça, se você, querido, não estiver numa igreja onde o teu pastor não te desafia diariamente, onde ele não está, saia dessa igreja. Você está entendendo? Nós precisamos todos os dias sermos desafiados, porque fomos bloqueados durante muitos anos em nossa vida. E hoje Deus quer levar você a rompimentos fortíssimos, a rompimentos poderosíssimos. Aquela mulher poderia estar com a cabeça cheia de conceitos, irmãos, mas chegou um momento. Ou ela abria mão de tudo que ela tinha de conceito, ou ela abria a mão da sua visão a respeito de si mesmo, da sua casa, da sua condição, ou ela simplesmente morria. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Deus estava passando ali através de um homem. Tinha um trajeto de milagre passando pela casa dela. Ouça, ouça, a família precisava de uma intervenção divina. Um milagre precisava acontecer na casa. O milagre tinha que estar ali dentro. E era exatamente por isso que Elias foi enviado pelo Senhor para casa. Agora deixa eu finalizar dizendo algo para você, querido. O que Deus tem a realizar na tua vida é para tocar primeiramente a tua casa. Eu vou repetir, o que Deus tem a realizar na tua vida é para tocar primeiramente a tua casa. A tua casa será tocada, sabe por causa de quê? Tinha um menino órfão ali dentro, irmãos. Aquele menino iria crescer e essa marca de milagre na vida dele iria permanecer. Ele ia crescer sabendo, um dia um homem de Deus pisou na minha casa. Liberou uma palavra para minha mãe no momento em que estávamos à morte. E Deus operou algo poderoso. Diz a palavra que esse mesmo menino, ele vem a morrer, irmãos. Alô? Logo depois. Mas diz a palavra, irmãos, que este mesmo homem libera uma palavra sobre o menino, traz ele de volta à vida de uma forma poderosa. Sabe o que Deus queria fazer? Deus queria marcar aquela família com a trajetória de milagre. Sabe por causa de quê? Porque tinha um trauma naquela família. Aquela família foi marcada com a falta de alguém. Aquela família foi marcada com a morte do pai. O pai não estava mais ali, não havia mais ele ali. Onde estava Deus, querido, na vida daquela família que pertencia, sabe, ao mover de Deus para aquele tempo? Talvez você olhe para a tua vida, olhe para a tua família e há questionamentos que você não faz com o teu pastor. Há questionamento que você não faz com as pessoas. E há questionamento que nem com Deus você faz, mas fica lá dentro de você. Por que as coisas não aconteceram ainda na minha vida? Por que as coisas ainda estão acontecendo de errado na minha casa? Por que a minha família ainda está vivendo essa situação? Eu estou na igreja, sou fiel na igreja, quero servir ao Senhor, mas a minha casa ainda não tem a salvação conforme eu gostaria que tivesse. Milagres ainda não foram operados conforme eu gostaria que fosse. A minha situação financeira na minha casa, eu quero dar o melhor para os meus filhos, mas eu ainda não consigo. Por que as coisas ainda estão dessa forma? Ouça uma coisa que eu vou dizer. Deus conhece aquilo que você mesmo ainda nem expressou. Ele sabe o que se passa dentro de você, querido. E Ele quer ativar a tua vida para destruir fortalezas e anular os sofismas, que são os pensamentos malignos estabelecidos para destruir a tua fé. Ele quer hoje fazer com que você o conheça por completo. E você só vai conhecer Deus por completo a hora que você fizer rompimentos poderosos na sua vida. E você verdadeiramente se envolver com o Senhor num nível de milagres constantes, diários, na tua vida. Amém, querido? Vamos ficar de pé. Uma casa precisava ser atingida. Uma casa precisava ser atingida. Se tem uma coisa que os meus filhos vão crescer e eles vão poder ensinar para os meus netos, é que o Deus de Israel é o Deus que continua operando milagres. O Senhor Jesus continua operando milagres nos dias de hoje. Eles têm visto isso no dia a dia. Eles têm vivido isso no dia a dia. E é isso que a tua família vai viver no seu dia a dia. Milagres constantes do Senhor, querido. Deus quer te desafiar. Deus quer te levar mais além. Fecha os teus olhos nessa manhã. Pai querido, Deus eterno. Tua palavra nunca vai voltar vazia. Mas antes, Pai, ela vai, Senhor eterno, desenvolver, ativar, manifestar tudo aquilo que está no teu coração. E a tua palavra vem para atingir cada vida, cada um dos teus filhos que estão aqui hoje. Ó Deus bendito, são alvo, ó Deus querido, dessa ativação tua, promovido por tua palavra. Que a tua palavra possa, Senhor, tomar lugar no coração de cada um dos teus filhos. E que a cada dia os teus filhos possam crescer em fé. Cada dia os teus filhos possam romper. Cada dia os teus filhos possam, ó Deus bendito, se lançar aos desafios. Ouvir a voz profética. Ouvir a liberação profética. Alinhar-se aos céus através dessa liberação profética. E possam, ó Deus querido e santo, poder, ó Deus bendito, ver a boa mão do Senhor atuando em suas vidas de forma poderosa, Pai. Deus, saca, liberta, ó Deus, livra os teus filhos de continuarem a viver, ó Deus querido e santo, uma vida de segurança normal, uma vida de segurança humana, mas leva-os, ó Deus, a enxergar aquilo que o Senhor, ó Deus, já vê na vida deles, Pai. Leva-os a enxergar aquilo que o Senhor já vê na vida de cada um deles, Pai. Toma-os nas tuas santas mãos. Toma-os nas tuas santas mãos. Oh, Deus. Ainda com os teus olhos fechados, querido. Ainda com os teus olhos fechados. Pense onde você precisa romper. Aonde há uma inquietude no teu coração? Aonde há algo que você não consegue ir mais além. Deus quer que você rompa. Deus quer que você rompa. É um tempo de caminhar com Deus. É um tempo de compreender que você está num trajeto de milagre. Você está num trajeto de milagre. E Deus já ordenou abençoar a tua vida. Deus já ordenou abençoar você. Deus já ordenou que algo poderoso acontecesse. Deus já ordenou. Deus já ordenou. Oxi, cara, lá na sua. Deus já ordenou. Meu Deus. Meu Deus. Deus já ordenou. Mas talvez você ainda não tenha visto. Deus já ordenou. Mas talvez isso ainda não tomou forma. Deus já ordenou. Deus já ordenou. Deus já ordenou. E Deus trouxe um profeta para estar contigo, para desatar tua vida. Deus trouxe um profeta para fazer com que você fosse livre e entrasse no mover sobrenatural do Senhor. Oh, é interessante que quando Deus diz, já ordenei, ainda teve que ser Elias, que teve que desatar a vida dela, fazendo uma liberação, uma ordenança, trazendo um direcionamento, para que ela pudesse tomar a atitude. Qual a atitude que o Senhor te pede nessa manhã, querido? Talvez você vai ter que procurar o apóstolo Jean. Não precisa fazer isso agora. Mas talvez você vai ter que procurar ele, Daniel, e vai ter que pedir perdão pela incredulidade do teu coração. Talvez você vai ter que pedir perdão porque inúmeras vezes você mesmo travou o rompimento da tua vida, não ofertando, não sendo fiel nos seus dízimos, não sendo alguém que levasse até ele as suas primícias. Talvez você vai ter que pedir perdão e vai ter que fazer uma aliança e vai ter que renovar esta aliança e vai ter que dizer de agora por diante: eu quero caminhar contigo, pastor. Eu quero avançar contigo, apóstolo. Eu quero ir mais além e eu quero participar dos desafios que o Senhor tem para a minha vida. Oxe, cara, alabaçoe. Deus quer te levar a um nível mais alto, querido, de relacionamento. Deus quer te levar a um nível mais alto. Níveis precisam ser rompidos. Precisam ser rompidos. Precisam ser rompidos. Precisam ser rompidos. Não importa as dificuldades. Se você está vivendo dificuldades financeiras, se você tem alvo, tem objetivos e isso está como que travado, a melhor coisa que você faz, querido, é exatamente separar primeiro para Deus algo que realmente lhe custe e entregar para o Senhor. Permaneça com os teus olhos fechados. E eu quero ativar isso na tua vida nessa manhã. Como profeta do Altíssimo, eu quero declarar sobre a tua vida que o teu alinhamento a esta palavra vai produzir na tua vida um rompimento sobrenatural. E os milagres que antes você não tinha condições de alcançar, eles vão ser pequenos diante daqueles que o Senhor vai trazer sobre a tua vida. Você pensava algo, Deus vai fazer algo muito maior do que você pensava. Você pensava que Deus iria agir de uma forma, Deus vai fazer algo de uma outra maneira que vai te surpreender e vai fazer com que pessoas fiquem assustadas, olhando e dizendo: Deus foi grande na vida daquela pessoa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, que haja reconciliação matrimonial aqui nesta manhã. Ó Deus, casais que estavam quase se separando, casais que não tinham mais comunhão financeira um com o outro, casais que não tinham mais, ó Deus, relacionamento sexual, estavam atados na sua vida. Senhor, que sejam agora completamente livres na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Senhor, homens que estão com a sua vida financeira atada, mulheres que estão com a sua vida financeira presa, Senhor, pessoas que estão amarrados, Senhor, como que limitados, só podem ir até um determinado, ó Deus, lugar, é como que Satanás, ó Deus, não permitisse o rompimento, não permitisse que eles passassem, ó Deus, daquele lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos que, ó Pai querido, o alinhamento dos teus filhos a esta palavra vai produzir, ó Deus querido, uma destruição completa de todas as fortalezas do inferno. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir negócios novos. Eu quero te pedir ideias criativas. Ó Pai querido, que os jovens dessa igreja, os adolescentes dessa igreja, tenham ideias criativas. Ó Deus querido, ideias criativas para, ó Deus querido, produzir riquezas. Que os homens e mulheres dessa igreja, ó Deus, sejam impactados pelo Senhor com uma unção. Ó Deus querido, de prosperidade e riqueza. Que eles possam, ó Deus, romper. Que haja alegria nas casas. Que haja, Senhor, felicidade. Ó Deus querido e santo, que os teus filhos, Pai, possam, ó Deus, ver, ó Pai, a manifestação do teu poder diariamente operando milagres. Eu quero declarar, Senhor, que aqueles que não conseguiram se formar vão se formar. Eu quero declarar, Senhor eterno, que filhos procurarão os pais para abençoá-los financeiramente. Eu quero declarar, ó Deus querido e santo, que, ó Deus, não viverão apenas de provisão, mas viverão, ó Deus querido e santo, de superabundância. E a superabundância vai fazer com que os parentes sejam abençoados, com que os familiares sejam abençoados, com que os vizinhos sejam abençoados, com que a igreja seja abençoada. Ó Deus, serão árvores frutíferas, árvores frondosas, águas que cobrirão muitos, que protegerão muitos, que alimentarão muitos, que abençoarão muitos. Ó Pai querido, que serão, ó Deus querido, tido como, ó Deus, homem e mulher de bênção onde quer que estejam, Pai. Haverá uma marca na vida de cada um dos teus filhos. Nós os abençoamos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe.